Este podcast é patrocinado por Betway.
Sejam bem-vindos a mais um Planeta Eleven, o podcast que vos é trazido semanalmente pela Betway. Hoje é dia de convidado especial, vai-se juntar a nós o César Peixoto, antigo jogador, treinador, comentador e vencedor de uma Champions. Essa é uma particularidade que vai servir para o arranque da nossa conversa, que conta ainda com a participação do painel habitual de comentadores, Óscar Botelho, José Pedro Pinto, Tomás da Cunha. Obrigado também pela vossa companhia, como é habitual. A UEFA hoje teve uma espécie de dia histórico, isto porque decidiu repetir o alinhamento dos jogos referentes aos oitavos de final, depois, e estou a citar, terem existido erros técnicos de um software que é fornecido por uma entidade externa. De forma resumida, significa que houve, não é? Aquela palavra que a gente já está aqui a saber aqui que nos vem à cabeça, mas não temos culpa nenhuma. Foi mais ou menos esta a justificação da UEFA. Ora, perante isto, o novo sorteio não terá agradado particularmente a todos, houve quem preferisse o primeiro, mas ditou os seguintes jogos, olhando para as equipas portuguesas: Sporting, Manchester City e Benfica, Ajax, ou seja, uma série de jogadores portugueses que vão a Lisboa jogar com o Sporting. O Ajax regressa à capital portuguesa, mas desta vez para jogar no Estádio da Luz. Nos outros jogos teremos Paris Saint-Germain, Real Madrid, Salzburgo, Bayern de Munique, Atlético Madrid, Manchester United, Villarreal, Juventus, Chelsea, Lille e também Inter de Milão, Liverpool. Obviamente que vou começar com o César Peixoto. César, obrigado por te juntares a nós para esta conversa que é sempre uma conversa mais desprendida, mas que hoje tem aqui um ponto um pouco mais sério, porque houve aqui clubes que não acharam muita piada a esta repetição, e começando, se calhar, até pelo Sporting, que, olhando aqui para a teoria, estaria mais satisfeito com os Juventus do que propriamente com o Manchester City. Tu, César, conheces bem o Ruben. Como é que achas que ele encarou esta eventualidade agora de ter de defrontar aquela que é uma das melhores equipas do mundo? Acho que isso ninguém esconde atualmente, a formação de Pep Guardiola.
Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, o Ruben é muito relaxado na forma como aborda as competições e as situações, ou seja, eu acho que ele cumpriu ou superou uma obrigação que era passar a fase de grupos. Agora, o que vier é sempre bom. Claro que, na teoria, como disseste bem, a Juventus, não estando este ano propriamente muito forte, seja no campeonato, embora na Liga dos Campeões até foi regular ali na fase de grupos, mas no campeonato não está tão forte, não é uma equipa como foi nos últimos anos em Itália. Teoricamente seria mais acessível, ou o Sporting teria mais possibilidades. O Manchester City, eu acho que junto com o Liverpool, com o Bayern Munique, o Real Madrid também, poderá ser das equipas mais fortes para vencer esta Liga dos Campeões. Será sempre mais difícil, com a ideia de jogo de um treinador fantástico, com a ideia de jogo que a mim me agrada imenso, será muito mais difícil, mas também será uma oportunidade para os jovens jogadores do Sporting crescer, como o Ruben tem dito, e é nessa perspectiva e nessa direção que ele vai, com certeza, lançar o jogo.
Vou abrir aqui a discussão aos três habituais comentadores para poderem também lançar questões sobre este Sporting Manchester City. Quem quer começar?
César, perguntando diretamente sobre esta eliminatória para começarmos, obrigado por estares aqui connosco, antes de mais. O Manchester City é uma equipa que tem muita qualidade no jogo interior. Achas que o Sporting pode ter mais dificuldades, como teve, por exemplo, contra o Ajax em Alvalade, por ser uma equipa que normalmente coloca muita gente por dentro, tem um falso 9 também, muitas vezes. Vai ser um teste exigente por aí?
Concordo em absoluto. A estrutura defensiva do Sporting, ao contrário do que possa parecer, o problema está por dentro e não está por fora. Ou seja, as zonas laterais estão sempre bem cobertas, tem o ala e depois o central, como são três centrais, há sempre o central que faz a cobertura. O jogo exterior normalmente está sempre bem controlado, a dificuldade está ali na zona do interior, na zona, ou nas costas dos dois médios, ou nas zonas laterais ali dos dois médios. Ou seja, daí ter tido dificuldade na primeira fase de pressão contra o Ajax, depois no jogo interior, e contra o Manchester City, de certeza também vai ter ali alguma dificuldade, embora o Ruben alterou com o decorrer da Liga dos Campeões, alterou um pouco, não foi tão pressionante, não pressionou tão alto, esperou mais num 5-4-1 para ter as linhas mais juntas e não sofrer tanto nesse aspecto. Penso que poderá ser o que ele poderá ali tentar colmatar essa falha de mais um homem no meio, ou seja, nessa estrutura que é muito agressiva para pressionar, nas zonas laterais sobretudo, mas no meio normalmente liberta ali algum espaço. Tem que haver ali alguma compensação, alguma dinâmica da equipa para conseguir estrategicamente nesse jogo ter ali uma zona central mais forte, diria assim.
César, então invertendo isto daquilo que poderá o Sporting aproveitar do Manchester City, estamos a falar do melhor carrossel ofensivo da Europa nesta altura, tendo em conta a forma como o Sporting pode encaixar com as suas mais-valias em boa forma, o Sarabia, o Pedro Gonçalves, eventualmente o Paulinho, veremos como é que chegará o ponta-de-lança do Sporting a essa partida com o City, mas o que é que pode o Sporting aproveitar face àquelas que são as poucas debilidades do City para poder ser feliz nestes oitavos de final?
Eu acho que, sobretudo, é óbvio, o Manchester City joga, mete muitos jogadores no meio-campo ofensivo, os laterais muito subidos, a linha defensiva sempre muito subida, e o Sporting, se estiver bem coeso, bem organizado cá atrás, depois tem três homens fortíssimos à frente que pode depois aproveitar nas suas transições e alguns arrastamentos também. O Manchester City não é, e as equipas do Pep e do Guardiola não são, umas equipas conhecidas principalmente pela grande organização defensiva, embora tenham jogadores de grande qualidade e vão cumprindo, mas não é com certeza a parte mais forte. É com bola, é onde as equipas eles são muito fortes. E aqui na transição ofensiva acho que o Sporting pode aproveitar, porque vai haver espaço nas costas da linha defensiva, e é aí que o Sporting pode aproveitar aí algum espaço.
Achei curioso não teres referido a questão do que o Zé te lançou do Paulinho, até que foste colega dele no Gil Vicente, na tua última época. Mas já lá iremos à tua carreira de jogador, e portanto fazendo já aqui a ponte, antes de contares algumas histórias do Jorge Jesus, quando foste jogador dele, vou-te questionar como é que irá encarar o teu antigo treinador Jorge Jesus, o jogo frente ao Ajax, dentro da experiência e os cabelos brancos que tem?
Olha, eu estou curioso para ver a comparação Ajax com o Sporting e agora o Ajax com o Benfica, sou sincero. Vou estar curioso, vou estar atento para tentar perceber como é que o Benfica poderá fazer face a um Ajax que criou muitas dificuldades ao Sporting e, aliás, a todas as equipas do grupo, que jogam um futebol muito positivo, um futebol de ataque, onde mete muita gente na frente, muita dinâmica. Ou seja, não é uma tarefa fácil. Na minha maneira de ver, em termos de organização defensiva, o Sporting é mais forte que o Benfica e teve dificuldade, por isso estou muito curioso para perceber como é que o Jorge Jesus vai montar a sua equipa para conseguir, nesta eliminatória, parar esta avalanche ofensiva do Ajax. Não será muito fácil, porque claramente também é uma equipa que está em forma, tem muito, muito bons jogadores em nível individual, e que tem sido claramente um destaque nesta Liga dos Campeões. Não sei dizer exatamente o quê, isso é ele que trabalha com os jogadores todas as semanas, é ele que estuda o Ajax mais ao pormenor. Eu, falando como comentador, que tive que estudar também para falar aí na Eleven sobre o Ajax, vejo uma tarefa complicada, mas é importante. Eu acho que o Jorge Jesus tem sempre um ADN que tenta pressionar normalmente mais alto. Agora, tem que ter muito cuidado contra o Bayern Munique, acaba por pressionar muitas vezes em homem a homem, e o Ajax, como eu disse há pouco, tem muita mobilidade e pode sofrer muitos arrastamentos e abrir muito espaço para depois o Ajax aproveitar ofensivamente.
Ainda assim, desculpa, João, já agora, tanto o City com o João Cancelo, sobretudo, que aparece muito em zonas interiores, como o próprio Ajax, que também mete muitas vezes o lateral por dentro, pode criar essa dúvida na organização defensiva de Mourinho e também de Jorge Jesus. Achas que, defensivamente, pelos espaços que estas equipas acabam por conceder, o Sporting e o Benfica podem tirar alguma vantagem, ou as eliminatórias são demasiado desequilibradas para podermos sonhar com equipas portuguesas mais à frente na prova?
Bem, eu acho que claramente, apesar do Ajax estar muito bem, eu acho que o Manchester City, como disse há pouco, é uma equipa muito mais forte, e a tarefa do Sporting, teoricamente, será sempre mais complicada. Agora sim, é sempre difícil, até porque os laterais vindo por dentro, como o João Cancelo ou como o jogador do Ajax, ganham às costas da primeira fase de pressão, ou seja, dos extremos quando saltam diretamente dos centrais, que era o que o Ruben fazia ali na primeira fase de pressão, e acaba por desbloquear essa primeira fase de pressão, e depois abre o tal espaço na zona interior, tendo sempre só dois homens entrando do lateral por dentro, estando mais 3 metros, ou seja, acaba por criar ali muita superioridade. O Jorge Jesus nem sempre pressiona assim, muitas vezes é homem a homem, deixa sair muito dos centrais, não sei como é que ele poderá equilibrar. Agora, são duas eliminatórias difíceis, vejo mais dificuldade para o Sporting, apesar do Sporting poder cessar, melhor na minha maneira de ver que o Benfica, mas o Ajax é uma boa equipa, mas o Benfica pode perfeitamente, a dois jogos também, lutar aqui pela eliminatória, acho eu.
Podes avançar, Zé, porque o César acabou de responder à minha pergunta, porque eu ia perguntar se ainda assim a eliminatória era um bocadinho mais desequilibrada para o Sporting do que
exatamente
para o Benfica, e portanto
eu não sei qual é a vossa opinião.
Não, deixa-me só fazer, então, o João fez aquilo que tivemos todos que fazer, tivemos que riscar os
sim,
nomes do sorteio.
Exato,
portanto,
exato. Foi a minha vez agora também
agora a pergunta.
Mas podes avançar, Zé, que eu depois quero só rematar este assunto Champions com o César com mais uma pergunta.
Parece que estamos sincronizados aqui. O que eu ia perguntar ao César é outro. Não, calma. O que eu ia perguntar ao Sérgio, muito em concreto.
Ao César.
Não, perdão, ao César.
Não me importava nada.
César Peixoto, seu assador.
Exatamente.
O Sporting, na primeira versão do sorteio, sai com a Juventus. O Benfica sai com o Real Madrid. Na segunda versão, o Sporting com o City e o Benfica com o Ajax. Para a equipa do Benfica, por exemplo, seria muito melhor, tendo em conta aquilo que disseste, até a forma de jogar do Jorge Jesus, que gosta de pressionar alto, que tem que ter cuidado, como o Sporting viu em Alvalade frente ao Ajax e também em Amsterdão, com as costas na linha defensiva, perante um Real Madrid que não é tão avassalador, apesar de ser um conjunto colossal, teria melhores chances do que tem frente ao Ajax, parece-te, César?
Não, isso aí, acho que em termos de ideia de jogo, eu gosto mais da ideia de jogo do treinador do Ajax, acho que tem uma ideia de jogo fantástica, bons jogadores, mas o Real Madrid tem jogadores a nível individual, por mais que a ideia não seja tão forte, acaba por ser uma equipa fortíssima, tem um Modric que está a jogar muito bem, o Vinícius está fantástico, um Benzema, ou seja, tem um lote de jogadores que eles por eles intuitivamente no jogo entendem o jogo de uma forma que depois se associam e a qualquer momento desequilibram o jogo. Está muito bem na Liga Espanhola, por isso eu acho que em termos de comparação, apesar de haver qualidade dos dois lados de forma diferente, eu acho que o Benfica tem mais probabilidade com o Ajax do que com o Real Madrid.
César, deixa-me, eu não vou cometer, enfim, esta... Não vou ser atrevido ao ponto de fazer a pergunta que fiz aos meus colegas aqui na semana passada. Eu perguntei-lhes na semana passada se achavam que o Rubén Amorim era o melhor treinador português da atualidade e eles disseram em uníssono sim, parecia que tinham ensaiado e tudo. Não estou a fazer essa pergunta. O que estou a perguntar de uma forma diferente é o que é que o Rubén, até porque o conheces, o que é que o Rubén tem que mais nenhum treinador tem, na tua opinião?
Tem claramente, isso é inequívoco, acho que já não pode haver dúvida nenhuma, muito talento, isso é extremamente importante, tem uma comunicação muito forte, uma comunicação seja para dentro, seja para fora, muito simples, clara, direta, objetiva e facilmente compreendida, seja por nós cá fora, com certeza pelos jogadores também. Seleciona muito bem também a estratégia do jogo, ou seja, elabora muito bem o plano, o que é o plano do jogo em função do que é a sua ideia de jogo, para depois perceber onde é que está os pontos débeis das equipas adversárias e depois operacionaliza isso muito bem no jogo, porque depois acabam pelas coisas acontecerem, ou seja, esta perspicácia, o talento, as pessoas estão à volta dele, com certeza tem uma boa equipa técnica, que o faz hoje em dia claramente ser um dos melhores treinadores portugueses, os resultados assim o dizem, mas acho que é um conjunto de situações que faz com que tenha estabilidade de trabalho, as vitórias também lhe dão a confiança para continuar com o trabalho que tem feito, com o excelente trabalho que tem feito, e sobretudo vai aprendendo e vai se inovando e vai se reinventando. Ele próprio percebeu que não iniciou muito bem a Liga dos Campeões, mas conseguiu perceber como é que poderia moldar a equipa, ou estrategicamente perceber como é que poderia ser, tornar a equipa mais competitiva também na Liga dos Campeões, e conseguiu fazer, ou seja, não está estagnado, está sempre à procura de melhorar, é da idade também, é jovem, quer aprender, isso é extremamente importante, e acho que depois tem jogadores que encaixam muito bem na sua ideia de jogo, ele também tem mérito nisso, na forma como os descobriu, e acaba por ser aqui uma simbiose de tudo que faz com que ele hoje em dia seja um treinador fortíssimo, que tem tido grandes resultados e penso que vai continuar a ter.
Deixem-me só dar conta então dos jogos, só para relembrar a todos. Para lá do Sporting Manchester City e do Benfica Ajax, teremos Salzburgo, Bayern de Munique, Chelsea, Lille, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Atlético Madrid, Manchester United, Villarreal, Juventus e Inter Liverpool. Temos os jogos da primeira mão que serão realizados 15, 16, 22 e 23 de fevereiro. Os jogos da segunda mão, 8, 9, 15 e 16 de março. Se alguém quer acrescentar mais alguma coisa da Champions?
Vai ver mais algum sorteio ou podemos trancar?
Hoje acho que não, mas amanhã não se sabe.
É que já, já havia adeptos, pelo menos do Sporting, nas redes sociais, que anunciaram que já tinham...
Podiam repetir o quê? Desculpa, a Fórmula 1?
O grande prémio da Fórmula 1 também,
ontem.
Não. Fã de Lewis Hamilton, deixa-me já dizer, porque já tivemos esta conversa
ontem e trocámos mensagens.
Só um segundo. Isto vai ser muito bom para uma certa plataforma contar a história desta temporada e para render muitos
tanto
dinheiro.
Tanto é que forçaram aquela de volta.
Isso é verdade.
Mais nada a dizer.
Isso é verdade.
Bem, pegando ainda, não na Champions, mas em Ruben Amorim, o que vimos desde que chegou ao Sporting é que tem trabalhado em cima de uma ideia de jogo muito sólida. Ou seja, manteve as convicções, claro, com algumas nuances estratégicas, com alguma evolução, mas tem sempre uma ideia de jogo a que se agarrar e que tem sido transversal a todos os jogos do Sporting. Aliás, o sistema raramente mexeu. Queria-te perguntar se essa convicção, essa ideia de jogo muito sólida, é uma das marcas distintivas do treinador e se achas que falta outros treinadores portugueses. Não vamos individualizar, mas, em geral, se achas que os treinadores portugueses têm trabalhado mais em cima da vertente estratégica do que numa ideia de jogo tão convicta.
Sim, boa pergunta, Tomás, e acabas aqui para apertar-me aqui um bocadinho, que eu sou treinador hoje em dia.
Não preciso de nomes, atenção.
Mas eu vou ser sincero, e como sempre, sim, eu acho que isso tem sido benéfico, não há dúvida. Os jogadores sabem a todo momento que o treinador não vai tremer em função do que acontecer, não vai fugir ao que os fez acreditar desde o início, vai sim estrategicamente para o jogo A, B ou C, dependendo das características do adversário, poder haver aqui uma pequena alteração, mas nunca é uma alteração de fundo que vá, ou seja, abdicar da sua ideia. E concordo contigo, muitos treinadores portugueses, ao contrário do que eu penso, muitas vezes adaptam-se muitas vezes o que é na estratégia mais forte que a própria ideia, e eu na minha opinião não acho que seja isso que vai ganhar. Isso é um complemento para ganhar o jogo, tendo uma ideia forte, como por exemplo o Ruben tem. Ou seja, não tem que ser o fator principal, na minha opinião, a estratégia. Terá que ser um complemento, porque tem que existir. Agora, é verdade que nota-se em muitos treinadores muita adaptação ao adversário, muita estratégia, mas também acho que há uma nova vaga de treinadores que começa também a acreditar mais no que é a sua ideia e depois estrategicamente adaptar aqui ou ali para poder retirar dividendos positivos num jogo ou noutro. Mas concordo que uma das grandes bases e da força do Ruben é acreditar muito naquilo, e como ele acredita intrinsecamente, a mensagem dele para os jogadores e no dia-a-dia, no trabalho, passa muito mais facilmente. Os jogadores percebem que aquilo é convicção, é paixão por aquilo, é vontade, e o acreditar leva-os a acreditar também mais rapidamente. Mas, sendo que tem que haver também uma evolução no longo dos anos, com certeza o Ruben vai ter que evoluir para mais uma nuance ou outra na sua ideia, mas não parece ser um treinador que vá, de um momento para o outro, abdicar ou mudar completamente do que tem feito até agora, até porque não tem motivos para isso, tem vencido, não é?
Bem, César, deixa-me só fazer aqui uma pergunta, até vamos voltar aqui à tua carreira de jogador. No Palmeiras...
Voltar
aqui um bocadinho atrás no tempo. Portanto, tiveste 15 títulos no Palmeiras, 4 deles internacionais. Sim. A primeira pergunta que eu fiz aqui ao Costinha tinha a ver com as qualidades culinárias dele, porque andei um despique nas redes sociais dele e com o Cândido Costa. A minha questão é, não conquistaste o Masterchef em 2017?
Não.
Mas quem é que cozinha melhor, tu ou o Costinha?
Nunca vi, mas eu já vi uns pratos dele, ele deve cozinhar bem também. E olha, isso aí pode dar um bom podcast, ele de cozinhar de um lado e eu do outro, e depois vocês provam e veem qual é que gostam mais.
Mas isto tens que fazer presencial, tem que ser presencial para a gente provar.
Tem que ser presencial.
Isso, mas é como verdade. É que tu estudaste cozinhar?
Não, eu até acabar a minha carreira de jogador de futebol, eu nem estrelar um ovo sabia. Sou muito sincero, não sabia fazer rigorosamente nada na cozinha, nunca tinha feito nada. Andei 2-3 anos em casa que não sabia muito bem o que havia de fazer e passei mais tempo com os meus filhos, e depois a minha mulher ia trabalhar e eu estava sempre a mandar vir comida do restaurante, ou ir a fora ao restaurante, ou a mandar vir comida, ou ir ao McDonald's, e comecei a pensar, eu estou em casa sem fazer nada, estou sempre a mandar vir comida, que não é tão saudável para os meus filhos estar a mandar vir sempre comida ao McDonald's ou ir a um restaurante, não é igual como nós fazemos qualquer coisa simples às vezes em casa. E comecei aos poucos a aprender a cozinhar e hoje em dia adoro, pois houve esse desafio de entrar no Masterchef, como já tive vários desafios para muitos outros programas, mas nunca aceitei, mas naquela altura fez-me todo sentido e achei muito giro e gostei muito de ter participado. E aprendi realmente a cozinhar e hoje em dia cozinho relativamente bem, já me sabe bem.
Acho que isso tem que ser provado, claro.
Por nossa... Sim, tem que ser provado, até porque o César ficou fora das competições europeias nesse concurso.
É, exato.
mas fui eliminado pelo vencedor do concurso.
Eu sei.
Isso é sempre a desculpa dos derrotados.
Afonso Vilela.
Já ouvi grandes treinadores dizerem isso. Sim. Perdem na fase de grupos com o vencedor da Liga dos Campeões e depois nós perdemos com o campeão da Europa.
Exatamente. Afonso Vilela de seu nome, portanto, foi fazer o trabalho de casa.
Exatamente.
Zé.
Querem pego eu.
Não, eu posso pegar, tenho aqui muitas.
Vamos lá, então, voltando também à carreira de jogador, achas que a tua polivalência, eras um jogador que desempenhava vários papéis em campo, acabou por ser mais benéfica ou mais prejudicial, olhando para o todo da tua carreira?
Prejudicial, claramente. Mas hoje, como treinador, gosto de ter jogadores polivalentes. Mas na altura, para mim, foi prejudicial. Eu fui polivalente mais na parte final da minha carreira, ok? No início não, no início era extremo. Antes de ter as lesões, eu fui operado 5 vezes ao joelho, 2 ligamentos cruzados anteriores, mais meniscos, depois tirei ligamento rotuliano do joelho direito para meter no esquerdo, pareço quase um robô, e perdi muita
velocidade.
Não, e perdi muita velocidade, porque era um jogador explosivo, de 1 para 1, e perdi muita velocidade mesmo. E acabei por ter que eu próprio me adaptar às condições físicas que tinha. Comecei a jogar mais por dentro, eu era extremo, era jogador de linha. Jogar mais por dentro e comecei-me a adaptar um pouco a várias posições. E como fui sempre taticamente culto, enquanto jogador, conseguia entender perfeitamente o que eu teria que fazer, os meus colegas, e depois os treinadores começaram aqui a... Mais até o Jorge Jesus a meter de um lado, eu cheguei a jogos a jogar em 4 posições diferentes no Benfica. Que depois tu acabas por não te especializar em nenhuma e não ser muito bom em nenhuma. Ou seja, és bom para a equipa, mas para ti pessoalmente não acaba por não te tirar o rendimento, ou o melhor rendimento que tu podes tirar de ti próprio no campo, porque andas sempre ali a saltar e andas um bocado ali a tapar buracos, digamos assim.
Falámos do Ruben Amorim, tens isso em comum com ele.
Também, exatamente. O Jorge Jesus, muitas vezes, eu e ele ficávamos de fora no banco, porque ele olhava para o banco e tinha 8 posições em 2 jogadores, né? e dava jeito. Temos isso em comum e mais coisas até. Bem, eu saí do Benfica porque não queria continuar a jogar defesa esquerda e ele saiu do Benfica porque não queria continuar a jogar defesa direita de vez em quando.
Oh, César, esse teu caminho da adaptação e da polivalência começa, se não estou em erro, e corrijo-me se for esse o caso, se estiver errado, com uma figura muito peculiar que chega ao Futebol Clube do Porto, chamada Coadriense. Como é que foi trabalhar com um treinador muito complicado, que berrava com os jogadores em pleno treino na pré-temporada? Era o Léo Lima, era quem tinha tatuagens, era quem tinha brincos, era o carro do Lúcio González, o Hammer que ele trouxe. Como é que foi lidar com o Coadriense?
Aquilo foi, como é que foi? Nós vínhamos de uma época atípica. Nós depois temos ganho a Liga dos Campeões, aqueles 2 anos com o Mourinho em que vencemos Liga Europa, Liga dos Campeões, os 2 campeonatos, Taças de Portugal, Supertaças, ou seja, ele chegou, no ano seguinte nós tivemos 3 treinadores, não vencemos nada nesse ano no Porto, ou seja, foi um ano atípico onde houve muitas confusões, muitos problemas. E venderam-lhe a ideia, e de algum modo bem, que era um balneário complicado, era um balneário difícil, que estava depois da saída e daqueles 2 anos, e ele chegou tipo general e ali a impor regras por todo lado, e acabou por no início ser muito duro, muito rígido, e depois com o tempo foi ali cedendo e percebendo, quando ele percebeu que o grupo já estava dentro das regras do que ele achava o que era ser, devia ser o dia-a-dia de uma equipa de futebol orientada por ele, depois ele acabava já por sorrir e por entrar ali em algumas brincadeiras, mas no início sim, é verdade, entrou ali a matar, contudo, a impor as suas ideias, e tenho uma história muito gira com ele, que ele foi quando ele me começou a adaptar ali, ele começou a jogar com 3, que era o tal ala, que me joga hoje, por exemplo, no, no Sporting o Porro, ou joga do outro lado o Nuno Santos, às vezes, por exemplo, era um ala muito ofensivo, né? A equipa do Porto nessa altura, ainda agora passa a maior parte do tempo no meu campo ofensivo, ou seja, era um falso lateral, mas eu na altura não estava a gostar muito da ideia da adaptação. E às tantas ele chama-me e diz-me assim, textualmente: tu queres jogar no Porto nesta posição ou queres ir jogar na altura para o Braga e ser titular na posição que tu queres no Braga, ou queres jogar a titular aqui no Porto nesta posição? E eu, pronto, meta-me lá na posição que você quer, que eu vim para o
Porto. Então, mas quem é que sofria mais nesse plantel com o Coadriense?
Eram esses nomes que tu dizias. O Diego, que é muito bom jogador, só que ele tinha a ideia que o número 10 para ele tinha que fazer gol. Tinha que fazer no mínimo 10 golos. E o Diego, que depois vai para o Atlético de Madrid, acho eu, não fazia tantos golos. Era um jogador, um craque, jogava muito bem, mas faltava-lhe golos, chegada à baliza, e então ele achava que era um jogador que não servia para ele. E haveria ali sempre ali uma guerra na opção, ou ficava no banco, ou ele não o queria, gostava dele como talento, mas faltava isto, e ele tinha aquilo na cabeça e não mudava. O Quaresma no início também não jogava, porque ele dizia que ele só jogava para ele e não trabalhava para a equipa, então ele não jogava. Até que o Quaresma depois começou a jogar para a equipa e a trabalhar defensivamente também, e foi quando ele arrancou para fazer grandes épocas no Porto, e depois foi vendido. Mas foi muito por aí, lá nos primeiros 10, penso que as primeiras 10 jornadas, o Quaresma não jogava. Eu sei porque ele jogava à minha frente. Ele não jogava, depois começou a jogar, porque começou a perceber que tinha que trabalhar. Ele era assim realmente muito rigoroso.
O Diego só fez 3 golos, só para referir.
Pois era. Ele estava
sempre caiu em cima.
Só que ele caiu em cima.
César, posso dizer
ele,
assim?
Tanto é que ele ali uma altura que adapta o Postiga como um falso 10, um falso avançado. Uhum. Porque achava que tinha que fazer golos, e então o Postiga começou a jogar ali também.
César, pode-se dizer assim, olhando para aquilo que já nos disseste até no início daquela resposta em que achas que foste prejudicado por ser polivalente, aquilo que tiveste que fazer no Benfica, aquilo que tiveste que fazer no Porto, de certa forma, o momento no qual sentiste mais livre para jogar foi no Restelo, ou seja, mais confortável, enfim, claro que num emblema, com todo o respeito pela equipa do Belenenses, com outra notoriedade, mas em que sentiste mais tu, mais que permitiu de facto dar esse salto?
Sim, eu no Restelo era completamente um jogador de rua, né? Jogava ali como extremo esquerdo, muito rápido, mas o Marinho Pérez, um treinador brasileiro não tão rigoroso taticamente. Às tantas eu tinha a liberdade, lembrava-me, ia para o meio, ia para a direita, trocava com o meu colega e não havia problema nenhum, e eu sentia-me ali livre para jogar. Ele próprio gostava que houvesse ali trocas, e então eu era mais um jogador de rua e totalmente diferente. Ou seja, o que eu era no início da minha carreira nada tem a ver com o que eu fui no final da minha carreira. Eu gostei muito, no primeiro ano do Porto também, jogava sempre como extremo, como Mourinho também. Também aí ainda era muito próximo do coisa, até às lesões, depois comecei ali a perder algumas capacidades físicas, depois comecei-me aqui a adaptar mais em função do que eu conseguiria fazer e também ajudar a equipa. Mas com isto, atenção, que deu-me coisas muito boas. Por exemplo, eu hoje em dia considero, tenho uma grande leitura de jogo, consigo perceber se calhar taticamente muito mais rapidamente a passagem e a vivência de ter jogado em várias posições, com várias estruturas, com vários treinadores. Há sempre coisas boas que a gente vai retirando e que hoje em dia, como treinador, que são uma mais-valia para mim.
Ou seja, o teu infortúnio em determinada parte da carreira, que te fez jogar noutras posições que se calhar não eram expectáveis, acabou por poder ter dado aqui algumas lições para aquilo que poderá ser a tua carreira de treinador.
Sim, ajudou-me bastante, não tenho dúvida nenhuma, porque eu sempre fui um jogador muito malandro e só fazia o que era o básico para eu conseguir ser titular ou para conseguir jogar. Eu era o oposto do que sou hoje em dia como treinador, mas sempre fui muito inteligente taticamente, e sempre quando era alguma coisa em termos táticos e estratégico, eu sempre ficava muito atento, sempre tive curiosidade em perceber para depois também conseguir interpretar lá dentro do campo, ou seja, isso foi-me ajudando. Mas eu esqueci-me de referir, por exemplo, na época que eu faço em Braga, que nós ganhamos a Inter tudo com o Braga, do Jorge Jesus, eu joguei como médio interior e eu também me diverti muito, gostei muito de jogar aí no meu campo. E na altura, quando ele me levou para o Benfica, ele disse-me assim: vens com a vaga que eu tenho é como defesa esquerdo, mas mal eu posso, eu vou-te meter a jogar no meio, no meio campo. E eu, ok, eu no início vou e aguento ali, até consegui pôr no meio, mas depois nunca mais me pôs no meio. Mas a ideia era mesmo esta, ou seja, porque eu gostava de jogar no meu campo, e eu, ou no meu campo a 3, ou no meu campo a 2, era o homem que me soltava, um 8, digamos assim, mas ele acabou no Benfica, joguei 3, 4 jogos só assim, e acabo por jogar quase sempre como lateral esquerdo, ou extremo esquerdo, em que tinha o Coentrão atrás, que ele sabia que o Coentrão era forte de trás para a frente, e ele podia ir à vontade, porque sabia que ele depois guardava as costas e equilibrava a equipa defensivamente. Ele só me punha lá para isso. Não era para desequilibrar no 1 para 1.
Reconheço que fui buscar uma entrevista, lembrei-me que tinha aqui no meu arquivo, de maio de 2019, em que deste ao jornal A Bola e referiste muitas coisas. Uma delas, disseste que com 20, 21 anos, com o José Mourinho, não querias saber de entender o jogo. E portanto, sim, falavas também do César para outro jogador, já lá vamos. Falas também do clique que se deu para ser treinador no curso de ser nível em Londres. Mas sim, pegando, não tinha aqui outra pergunta, mas já lá vou no seguimento dessa entrevista. Até porque falavas de Jorge Jesus, dessa época do Benfica, estivesse nessa época do Mourinho. A minha questão é: se colocássemos numa máquina do tempo a equipa de Jorge Jesus nessa época, 2009-2010, contra a equipa de José Mourinho, seja da Liga dos Campeões, seja da Taça UEFA, quem é que ganhava esse jogo?
Aí é difícil, mas eu acho que não se pode comparar uma equipa que ganhou a Liga Europa, ganhou a Liga dos Campeões, foi campeão do mundo, ganhou 2 campeonatos, Taças de Portugal, Supertaças, ou seja, com uma equipa que era fortíssima e muito boa, como é óbvio, que jogava muito bem também a do Benfica, que fomos campeões na altura, ganhamos a Pesca Taça, já nem me lembro, a Taça da Liga também. Eu acho que é incomparável neste sentido, porque há uma equipa em que conquista a Europa, né, a todos os níveis, e é uma equipa que conquista em Portugal realmente, mas conquistar uma Liga dos Campeões com a equipa do Porto ou com a equipa do Benfica ou do Sporting não é fácil, ou seja, eu acho que incomparavelmente se calhar esta equipa do Porto deve estar nas melhores da história do Porto e de Portugal, diria eu.
Portanto, o resultado final desse jogo era Porto 1, Benfica 0.
Depende, eu acho que é.
Não, tinha golos. Tinha golos. Exato.
É a equipa de Mourinho contra a de Jorge Jesus?
Sim.
Há sempre a história do José Mourinho no Chelsea, que num treino estava numa peladinha 4-3 e ele manda parar tudo porque, não, coesão defensiva. Preferia um 0 do que um 4-3, por isso é que eu lancei um 0 para cima da mesa.
Não, mas eu acredito. Na altura ainda jogava mais ofensivamente.
Exato.
Era outra fase.
Nota artística.
A tua passagem em termos táticos e evolução na carreira é quase de um David Beckham. Um jogador que começa como extremo e depois vai acabar mais como médio, em zonas interiores também muitas vezes. Sim. Eras mais jogador nessa fase ou achas que eras mais jogador ou podias ter sido outra coisa se continuasses ou tivesses continuado a ser o César Peixoto de rua, como tu disseste?
Eu acho que poderia ter sido mais jogador na primeira, se conseguisse ser, ou seja, não tivesse tantas lesões e continuasse a ser um jogador de rua, porque eu gosto disso, gostava, era o que me apaixonava. Depois era um jogador cerebral, inteligente, cumpridor, em que os treinadores gostavam. Nunca foi nenhum empresário que me meteu em nenhum clube, foram sempre os treinadores que me quiseram, porque é como eu digo, hoje em dia sou treinador. E ter um jogador que faz 4 posições e que cumpre, e que é, mesmo quando está em campo, ajuda os colegas a posicionarem-se bem, é líder também dentro do campo, acaba por ser útil. Agora, onde eu me divertia mais, claramente, era quando eu era um jogador de rua em que eu fazia, a bola vinha e eu passava a bola quando eu achava que devia passar. Eu posso contar uma história no Porto, o José Mourinho, eu soube só depois, mais tarde, depois de ele ir embora, contaram-me que ele combinava com o Jorge Costa, com o secretário, com o Paulinho Santos, que eu apanhei essa malta toda lá no Porto. E eu era individualista, ou seja, eu queria sempre ir de um para um, queria fazer golo, eu não podia passar e ir buscar na frente, não, eu queria enfrentar, começava a perguntar para que lado é que eu queria, eles queriam que eu os driblasse, eu era realmente assim, vocês não se lembram, e ele combinava com eles de eles me darem porradas nos treinos, que ele não marcava falta para eu aprender a soltar a bola.
Se aguentavas com esse, aguentavas com todos.
Não, eles davam-me com cada porrada e eu começava aos gritos, é falta, e ele, siga. Eu saía, eu ficava todo chateado e a direta 1 dava-lhe uma porrada de assim mesmo de chateado. Ele pi, falta, e eu resmungava e ele mandava-me para o banho, mandou-me para duas ou três vezes para o banho.
Então deixa-me só fazer-te uma pergunta. Já disseste que o treinador César gostava da polivalência do César. A minha questão é se o treinador César gostaria do feitio do jogador César.
Eu gosto, sou sincero, desde que seja canalizado, desde que... Como é que eu vou explicar? Eu era um jogador irreverente, mas não era mal educado, não era mau colega, não era má pessoa, nunca fui nem vou ser. Eu era irreverente, eu tinha a minha forma de jogar, eles queriam alterar a minha forma de jogar e eu não queria deixar que me alterassem a forma de jogar, queria-me robotizar, digamos assim, a jogar. Eu não queria, eu não cedia. E estas confusões era porque ele, como eu não cedia, ele tentava tudo, então mandava eles dar-me porrada, mas dava-me com cada porrada quando eu não estou a ver.
E ele tinha. Conseguimos imaginar pelos jogadores que sim, lá vai estar para ter uma ideia.
Exatamente. E ele não marcava faltas, eu às vezes irritava-me, começava a resmungar e ele mandava-me para o banho e multa. Mas aquilo ali depois passava, ou seja, não era maldoso, não era nem com os meus colegas, ou seja, eu, treinador César, eu não quero robotizar nenhum jogador meu, por exemplo, ok? Eu quando digo gosto de ter um ou outro jogador, é uma coisa, eu gosto que os jogadores sejam especializados ou sejam bons na posição deles, onde eles possam exprimir o talento deles e acho que têm que lhes dar as ferramentas e depois eles... Tem que meter para fora o talento, nós não temos que decidir quando tem que passar a bola sempre para ali, tem que parar e passar para aqui, tem que... Não, há um momento deles, o talento deles, nós, a tomada de decisão é deles, não é do treinador. Por isso, se calhar não teria alguns problemas que se calhar o Mourinho teve, mas eu acho que aquilo até lhe dava-lhe pique, dava-lhe gozo. Depois eu sabia que ele fazia aquilo de propósito, ou seja... Devia-lhe dar gozo também de andar ali nesta coisa e a picar-me, que ele às vezes ria-se, gajo, ele ria-se.
E é por teres sentido isso na pele?
Hã?
Desculpa, é por teres sentido isso na pele, ou seja, essa tentativa do treinador, no caso o Mourinho, de te moldar enquanto jogador e tirar-te, de certa forma, essa rebeldia, que agora que tu, César treinador, tens se calhar mais sensibilidade para compreender certos jogadores que são parecidos, de certa forma, contigo?
Sim, claramente. Eu não posso dizer que um ex-jogador com a experiência que eu tive é de certeza melhor treinador que um treinador académico, isso cada um e o sucesso está muito, pode ser feito de muitas maneiras e de muitas ideias, mas eu acho que estas vivências que eu fui tendo com treinadores, com colegas de balneário durante muitos anos, claramente para este tipo de coisas me dão uma vantagem muito grande. Porque se alguém que era malandro e que fez algumas asneiras enquanto jogador era eu, por isso consigo perceber perfeitamente quem são os malandros, quem não são, porque, onde é que eles querem chegar com esta brincadeira, onde é que não querem chegar, como é que têm que lidar ou agir. Agora, sendo que há coisas que nós não conseguimos controlar e se nós quisermos controlar sempre tudo, estamos aqui no erro, porque chegamos ao fim não vamos controlar nada, na minha opinião. É sempre máxima liberdade, máxima responsabilidade, é um bocado por aí.
César, dá para perceber também pelo teu discurso, pela retrospectiva que faz à tua carreira, que és uma pessoa realizada por aquilo que foste, por aquilo que conquistaste. O teu palmarés, como o Oscar gosta de salientar, e não currículo, o teu palmarés fala por ti. Ainda assim, o que é que... E já tiveste a oportunidade, certamente, de pensar nisso, enquanto, por exemplo, esperavas a comida que tinhas pedido. O que é que, se calhar, te faltou fazer em termos de carreira futebolística? Não desfazendo, obviamente, e reforço essa nota, tudo aquilo que de importante conquistaste.
Bem, olha, duas coisas. Eu sou realizado e bem resolvido, ponto. Não tenho vontade nenhuma de jogar futebol, nem com os amigos jogo, ok? Tenho vontade de ser treinador de futebol e dar treino de jogar futebol, nem com os amigos eu jogo, não tenho vontade nenhuma. Quero só experimentar outros esportes que não seja futebol, quando sou eu a praticar. Há aqui duas coisas que eu gostava de ter representado mais vezes a seleção, ok? É sempre um marco que todos nós gostamos e acho que fui muito condicionado pelas enormes lesões que eu tive. Uma vez foram 8 meses, a outra foi quase 2 anos que eu tive parado, ou seja, tive realmente em momentos cruciais e idades cruciais da minha carreira, quando eu estava realmente bem e a ser preponderante em equipas grandes aqui em Portugal, acabei por me lesionar e que me impulsionou isso. E depois a outra era... ter tido se calhar uma carreira no estrangeiro. Eu cheguei a ir para o espanhol, mas fui na fase final da recuperação na minha primeira ligamento oplastia, no ligamento cruzado anterior, mas acabei por passar lá o tempo todo lesionado. Treinei 2 semanas, fiz um jogo amigável, voltei a levar uma porrada e fiquei lá quase 8 meses, sempre andava 2 ou 3 metros e o meu joelho inchava todo, tinha que tirar líquido, andei ali a fazer tratamento 3 vezes por dia e tive que me vir embora porque o joelho não... Aliás, eles davam-me aos 25 anos em Espanha, na Liga Espanhola, no Espanhol, como acabado na carreira. Eu tive que rescindir, pagar a operação do meu bolso, lá foi o doutor Noronha, treinar de favor no Braga, era o Jorge Costa o treinador na altura, recuperar-me, andar ali a treinar de favor e depois acabar por... acabei por assinar pelo Braga e consegui depois fazer ali 2 boas épocas, principalmente a segunda, e relançar a minha carreira outra vez, e foi a primeira vez que fui aí, depois de aos 25 anos dar-me por terminar a carreira, consegui ser internacional lá, aos 28, e vim para o Benfica aos 29, para mim foi a maior alegria, porque me davam praticamente por terminado, não era o mesmo jogador, mas mesmo assim consegui atingir 2 coisas que se calhar já ninguém esperava, mas gostava de ter representado mais a seleção e ter tido uma carreira internacional. Aqui em Portugal só não joguei nos grandes, só não joguei no Sporting, joguei no Braga, joguei no Vitória de Guimarães, joguei no Benfica, joguei no Porto, só não joguei no Sporting. Por isso, acho que me faltou ter ido lá fora e ter conseguido também ser feliz lá fora, nem que fosse uma época ou duas, gostava de ter que tivesse acontecido.
Nesse jogo que fizeste pela seleção, portanto... Deu 6-2 e um hat-trick do Fabiano, não é? Que anunciou agora o pendurado das botas, apesar de já não jogar há 4 anos. Isto é exatamente para fazer a ponte para a pergunta que tinha aqui. Fez ontem 17 anos, conquistaram a Taça Intercontinental e estava lá o Fabiano. Sim. Ganhaste a última Inter todo, que já não houve mais, ganhaste a última Intercontinental, portanto, ganhas os troféus e fecha a loja. A questão aqui é dessa Taça Intercontinental, que memórias é que tens desse jogo e dessa viagem?
Nós fomos para lá, lembro-me de nós fomos para lá uma semana antes, lá, para nos habituarmos lá ao fuso horário, à alimentação, levámos ao cozinheiro, mas mesmo assim é sempre os ingredientes lá. Lembro-me de estarmos lá, lembro-me da malta, houve ali tardes que nos deixaram passear, olha, o Costinha, por exemplo, fomos lá àquela zona daqueles mercados, comprar aquelas partes eletrónicas, todos a comprar tudo e mais alguma coisa, para depois meterem no avião para trazer para Portugal, que lá era mais barato. Lembro-me de um jogo que penso que o treinador era o Vítor Fernandes. Em que nós vencemos o Once Caldas, que acaba por ser um jogo, uma vitória merecida, difícil, mas que era um objetivo que nós queríamos muito, que nos faltava, mas que não éramos a mesma equipa confiante que éramos naqueles 2 anos de Mourinho, e havia ali alguma dúvida se conseguiríamos ou não, mas conseguimos ser campeões. Pá, penso que foi difícil. Foi um marco histórico, foi uma semana diferente na minha vida, que tivemos em Tóquio, lá no ambiente, ver um mundo diferente, nunca lá tinha ido, como é óbvio, ou seja, é uma coisa que marca para a vida, são os colegas, e eu acho que até publiquei isso agora no Instagram, porque realmente tem ali muitos colegas que já não vi há algum tempo, outros colegas que vão encontrando, e que fica para a vida, para mim e para eles todos, com certeza absoluta, que nós fizemos, temos ali conquistas históricas. Acredito que muita gente nestas gerações novas não faça a mínima noção que, por exemplo, eu, neste caso, vou falar de mim, que sou eu que estou cá, né, tenha ganho tanta coisa a nível coletivo como eu ganhei, felizmente. Acertei sempre nos sítios dos projetos, não é porque eu era grande coisa, mas era porque eu acertava sempre e escolhia bem os projetos.
Ah, César, vocês vão uma semana antes para o Japão, isto é o equivalente atual à quarentena da pandemia da Covid-19, não é? Para se habituarem e depois para passarem tudo e mais alguma coisa. Deixa-me perguntar-te uma coisa muito específica que acho que bate muito no coração do João Gomes Dias, que se chama jet lag. Eu lembro-me perfeitamente de ver essa final pela televisão e o guarda-redes do Once Caldas tem um momento em que, com o jet lag, fica completamente desorientado. O João Gomes Dias está a rir-se, porque ele, por certo, passou também pelo menos algumas horas por esse efeito jet lag. Isso teve um peso naquilo que foi o rendimento das duas equipas, porque lembro-me perfeitamente que foi um jogo muito físico, muito intenso, mas em termos de esclarecimento técnico e tático e tudo mais, faltou ali um bocado, foi por causa disso, César?
Bem, eu como disse há pouco, a equipa não estava tão confiante e tão bem trabalhada, também posso dizer hoje em dia, já vai há muitos anos, já posso dizer já, a verdade.
Já pode contar tudo desta vez, à vontade.
Não estava tão bem trabalhada como estava naqueles 2 anos anteriores, ou seja, e foi um ano onde, atípico no Porto, como eu falei, nós tivemos 3 treinadores nessa época, e acabou, o Fernandes acabou por não acabar a época, foi o Mr. José Conceição que terminou a época. Na equipa não havia muito, com muita frustração na equipa, o treinador não tinha pulso também, as coisas não acreditavam tanto, ou seja, aqueles dois anos tinham sido tão bons, a liderança do José Mourinho na altura era muito forte e a transição não foi fácil para quem veio a seguir. Foi o Del Neri logo na pré-época acabou por ir embora, foi o Vítor Fernandes que depois também acabou por ir embora, e no Porto não é normal haver três treinadores numa época, é uma situação anormal, ou seja, havia alguma instabilidade na equipa, seja em termos de nós jogadores, seja em termos de treinadores, e é normal que o jogo não fosse tão fluido, a ideia do jogo não estivesse tão bem assimilada, havia muita dúvida. A verdade é que depois, na hora da verdade, nós também conseguimos ser grupo, conseguimos ser equipa, tínhamos ali uma série de campeões de Liga dos Campeões e de campeonatos e muito talento também, e acabámos por conseguir vencer, ser felizes. O Maniche acho que foi o melhor em campo e acaba por fazer um golo, se eu não estou em erro, não é?
Mas acho que é o Pedro Emanuel que leva o Toyota para casa, não é?
Pedro Emanuel.
Não, o Maniche ganhou um carro, o Maniche ganhou o prémio do melhor em campo.
Foi Maniche ou foi Pedro Emanuel?
Pedro Emanuel marcou o grande.
Pedro Emanuel marcou o grande. Sim, sim.
Mas não foi ele também que foi eleito.
Não sei. Pelos vistos, não. Pelos vistos, não.
Se o César diz, está feito.
Já não, mas já vai muitos anos, eu posso estar enganado. Mas acho que o Maniche foi o eleito o melhor em campo. E acabámos por conseguir vencer porque tínhamos realmente muito talento na equipa, mas não foi um bom jogo. Isso é verdade, concordo.
E fazendo a passagem agora para esta fase da tua vida e da tua carreira, passaste por balneários com muitos jogadores que agora são treinadores e tiveste também treinadores marcantes no futebol português e não só. Quais deles te marcaram mais? Não só em termos táticos, claro, mas também em termos de mentalidade, de liderança, por exemplo.
Bem, um dos que... claro que o José Mourinho é incontornável, aqueles dois anos foram dois anos fantásticos, embora hoje em dia eu não me reveja tanto nas equipas do Mr. José Mourinho, mas naquela altura, há 20 anos atrás, foi completamente inovador, foi completamente marcante, conseguimos vencer muita coisa e fui aprendendo ali muita coisa, embora eu estava numa fase da minha vida totalmente diferente, como eu disse, como o Oscar falou há bocado e bem, dizendo que eu com 21 anos não queria muito saber do que era a tática, do que era a estrutura, queria saber, como eu disse há pouco, era um jogador selvagem, queria ter bola e jogar com bola e que a bola chegasse até mim para depois eu fazer o que eu achava que deveria fazer, mas depois apanho ali nesta fase, depois daquelas lesões todas, o Mr. Jorge Jesus, numa fase em que eu já estou mais maduro, em que eu tive que me aprender a reconhecer o meu corpo e adaptar-me o que era as minhas condições físicas para eu continuar no alto nível, e aí tive que começar a aprender verdadeiramente e a interessar-me por outros aspectos, que eram os aspectos táticos, técnicos, do que era o exercício, para que era o exercício, qual era o objetivo fundamental de cada exercício, ia perguntando, seja aos Jesus, seja aos adjuntos, mais aos adjuntos, ou seja, e eu acho que por isso, mais até pela minha forma, por mim, por estar numa fase mais madura e mais tranquila, das pessoas que mais marcou taticamente foi o Mr. Jorge Jesus. Eu sei que hoje em dia é mais fácil estar a bater nele do que estar a elogiar, mas na altura ele foi muito marcante.
Influenciou muita gente, não há dúvidas sobre isso. Influenciou muitos jogadores e muitos treinadores também, não há dúvidas sobre isso.
Sim, sim. Mas fui aprendendo um bocado com todos, fui vendo coisas diferentes, quando, por exemplo, tive no Espanhol, o treinador que eu tive foi o Ernesto Valverde, que foi treinador do Barcelona depois, um treinador com um low profile muito tranquilo, com uma ideia muito assimilada, mas que deixava, percebia-se que era bom taticamente, mas que deixava muito ao critério do que era o jogador, do que era, ou seja, não tinha uma coisa tão vincada que tu agarrasses aquilo para ti. O Jorge José é uma coisa mais vincada, o José Mourinho já é um treinador com uma liderança mais vincada e que, mesmo em termos técnicos e táticos, a sua ideia é mais vincada, sejam ideias diferentes, ou seja, vais aprendendo também algumas coisas que tu vais filtrando, depois a partir dessa idade que o Jorge foi filtrando algumas coisas do que eu não queria aprender, do que eu não queria transpor para mim enquanto treinador, também é importante. Mas eu acho que é um bocado de todos, mas se calhar eu nomeava mesmo o Jorge Jesus, foi o treinador que mais me influenciou taticamente. Então, só embora hoje em dia as minhas equipas nada têm a ver com as equipas dele, mas foi o que me como é que eu vou explicar, que me abriu a mentalidade para o que é o mundo, do que é o da tática, da técnica, do que é a estratégia, do que é o exercício, o objetivo da construção, do que é liderar um plantel, ou seja, foi a partir daí que eu comecei a abrir aqui um bocado a minha mente para esse aspecto.
Portanto, é só para confirmar, portanto, foi Manis que ganhou o carro, sem dúvida.
Qual que era o Toyota? Alguém se lembra?
Não, eu lembro-me que o Maggiore também ganhou na Taça Intercontinental, porque hoje faz 24 anos que o Futebol Clube do Porto ganhou. O carro que o Maggiore ganhou está no
34.
Museu... 34. Está no Museu do Futebol Clube do Porto. Sim. Agora não sei onde é que está o carro que o Manis ganhou. Portanto, César, depois tens que ir.
Eu acho que o próximo convidado Manis aqui no podcast.
Provavelmente na garagem de Manis.
Eu acho que ele levou o carro, não tenho a certeza.
Pronto, é só para dizer também que o Valverde hoje em dia é fotógrafo, portanto, só para
porque essa não sabia.
Não sabia.
Então pronto, fica já para a semana a minha
portanto, os treinadores que passam pelo Barça, deve estar a cuidar das vacas.
Sim.
Portanto, está a correr muito bem para todos.
Sim.
Não sei onde é que irá parar o Ronaldo Koeman e o Xavi. Só que até porque estava a falar de Jorge Jesus, pá, e é inevitável, já falaste desse lado, porque acho que é o melhor cartão de visita quando os jogadores falam bem de um treinador. Agora, aquele que não é o cartão de visita, aquela história, uma ou outra do Jorge Jesus no treino, porque o Mourinho mandava virarem do avesso. A minha questão é como é que o Jorge Jesus fazia no dia-a-dia.
Epá, ele tem muitas, não é? Ele tem muitas. Deixa-me ver se eu me lembro aqui uma engraçada. Tinha uns miúdos que era o Orlando Sá, que depois acabou por se afirmar ali, marcou uns golos e acabou por ser vendido, fez carreira, e havia um que subia dos júniores para treinar connosco, e era o Stelvio, que era um médio defensivo muito alto, que vinha treinar connosco. E há um dia em que o Stelvio realmente estava a fazer um grande treino. Ele estava a fazer um grande treino e picava a bola nas costas da linha defensiva e metia a bola entre linhas. E às tantas os olhos do vira-se: "Porra, Stelvio, tu pareces o Pirro!" E eu comecei do outro lado assim, "Oh, bicho, é Pirro, é Pirlo!" E ele: "Hã? É Pirro, não é Pirro?" E ele: "Ah, estás com o italiano do caralho." E a malta ficou toda a rir, ele siga o treino, e nisso ele tem, encaixa bem, e ao contrário às vezes do que as pessoas imaginam, ele tem poder de encaixe nesse tipo de situações. E a outra muito engraçada, destas que me lembro assim muito rapidamente, vamos jogar ao Marítimo, à Madeira, e ele sempre que ia dar a palestra antes do jogo, dizia assim: "Como é? Está tudo? Era para ver se estavam os jogadores todos. E às vezes o Filipe Oliveira diz assim: "Comigo está tudo, e contigo?" E já estávamos no final da época e o Filipe tinha sido pouco utilizado e estava ali no meio do nadinho, já não tinha nada a perder, e ele: "Como é que está tudo, e contigo?" Foi uma risota lá na palestra, que vocês não estão bem a ver. E ele levou aquilo na brincadeira, disse: agora apanhaste-me e tal. E continuou, ou seja, ele tem ali algum poder de encaixe, e percebeu que ele disse aquilo meio na brincadeira, meio na azia, mas ele foi inteligente, levou para a brincadeira e bem. E a coisa passou e foi ali um momento de descontração, muito giro e muito engraçado.
Só para confirmar, portanto, o Silva na Cabo Verdeano é internacional por Angola e ainda joga no Luxemburgo. Não sei se marca golos, só tem um gol marcado, não sei se...
Que idade é que ele tem?
O Stelvio tem 32.
Ah, era novinho na altura.
Era. Exatamente.
Ele era, eu tenho 41.
Exatamente. Portanto, eu vou fazer, tinha aqui muitas, mas vou fazer aqui a minha última. Relativamente a essa, e vou pegar nessa entrevista porque confesso que estive a lê-la novamente, e lá, para além desses, de tudo o que falas não só do fim da carreira no Gil Vicente, não vou pegar por aí, o Sandro, o teu antigo colega, diz que hoje em dia és bem diferente de treinador como eras como jogador, mas como é que falas de cometer alguns erros? A minha questão é se, nesses erros, o que é que dirias hoje ao jovem César Peixoto?
Eu, sinceramente, é isso que eu estava a tentar explicar há bocado. Eu sinto que esses erros que eu cometi e essas vivências me deram uma bagagem diferente para abordar, se calhar, agora as coisas de forma diferente. Eu analiso, enquanto treinador, sempre o que é melhor para a equipa no seu todo, ok? E eu costumo dizer, aos meus jogadores e digo, e penso mesmo isto, eu, um jogador que não fique chateado ou nazia porque não joga, isso é que me preocupava, ok? Ele, desde que fique nazia, trabalhe e que não prejudique o treino e que trabalhe dentro do que é os limites do que eu acho razoável para que, não, que a competitividade no treino não seja afetada e que ele também não fique prejudicado, porque no meu caso muitas vezes eu era prejudicado pelas minhas atitudes, como é óbvio, eu vou entendendo e vou percebendo e vou direcionando aquilo de uma forma. Se eu perceber que aí está a afetar a dinâmica do grupo e mesmo ele está a ser prejudicado, e aí tenho que intervir, dependendo da gravidade do que eu achar que seja necessário, ou particularmente com ele numa conversa, ou se tiver que ser à frente de toda a gente, depende da gestão do grupo que eu tiver que fazer, depende do grupo, depende do contexto, depende da situação e do jogador também, da personalidade, ou seja, nós temos de ter umas certas regras, uma forma de liderar para todos, mas depois temos que entender cada um de forma individual e depois tentar aqui encontrar a melhor forma de gerir e de liderar. Por exemplo, uma das coisas que eu faço, eu filmo os treinos todos e utilizo muito a imagem quando eu quero apanhar algum jogador ou quando eu quero confrontá-lo com alguma coisa. Uma imagem para mim tem muita mais força que mil palavras e normalmente com imagens eu consigo fazê-lo entender mais rapidamente que desta forma não dá, mas se for desta dá, ou seja, tentá-lo aqui encaminhar de várias formas, há várias estratégias que eu tento utilizar, sendo que dou sempre a margem de dúvida, mas chega um momento em que isso é implacável e não facilito. Agora, tento sempre perceber a parte do jogador e a chamada azia, como nós às vezes falamos no mundo do futebol, que é natural, desde que não prejudique o grupo, que não prejudique o dia-a-dia, ou não prejudique o coisa, e que quando ele for chamado, seja no treino, seja no jogo, corresponda. É natural que o jogador, quando não joga, eu também quando não jogava ficava chateado, os meus colegas quando não jogam ficam chateados. Quando houver um jogador que não fique chateado por não jogar, alguma coisa não está certa. Isto é o que eu penso.
Vês muito futebol, principalmente as ligas portuguesas. Como é que vai sendo essa preparação, tua e da tua equipa técnica, que lá está, para quando for chamado a voltar aos treinos? No fundo é isso.
Não percebi agora, desculpa.
Estava a dizer que vês muito futebol, principalmente as ligas portuguesas. Como é que vai sendo feita essa preparação para quando fores chamado para outro projeto, tua e da tua equipa técnica, como é que se vão preparando neste período de pausa? Vá lá.
Bem, eu nunca estou completamente em pausa, ou seja, eu quando saio dos projetos e quando não correm tão bem, já aconteceu, eu não fico a achar que a culpa é só das pessoas que lá estavam no clube ou dos jogadores. Eu tento fazer uma introspeção, eu enquanto equipa técnica, eu enquanto treinador principal, reúno-me com eles num hotel qualquer, numa sala, onde passámos às vezes dois, três dias a tentar perceber o que é que não correu tão bem e o que é que nós podemos melhorar enquanto ideia de jogo, enquanto equipa técnica, para depois no próximo projeto estarmos mais fortes. Vou estando sempre atento a tudo e mais alguma coisa, vou estando sempre em contacto, vamos fazendo sempre, por exemplo, estudo das equipas que provavelmente as coisas possam não estar a correr bem, para se nós tivermos a oportunidade de entrar, estarmos preparados, temos um conhecimento profundo do que são as debilidades, seja defensivas, seja ofensivas, o que é que nós podemos melhorar, o que é que nós, quando chegarmos, o que é que nós podemos, se calhar, direcionar logo o nosso tipo de trabalho para surtir efeito o mais rapidamente possível. Fazemos uma análise também individual de cada jogador, vamos a espaços, vamos tanto, promovo aquilo que eu disse outra vez, um, dois dias para estarmos juntos todos a debater ao pormenor tudo o que seja, ou seja, ideias novas que vão aparecendo, vamos tentando sempre aqui, andando à procura, gosto de estar pessoas comigo proativas, que não sejam yes men, ou seja, que se eu acharem que eu estou errado têm que me dizer, têm que me contrariar, têm que aportar, têm que querer tanto ou mais do que eu inovar e sobretudo querer mais e mais. Por isso vou tentando sempre aqui, estando atento, estando sempre a trabalhar em função do que nós podemos encontrar no contexto onde a gente possa entrar e sobretudo criar novas ideias, melhorar, ou seja, nós, o futebol está sempre a evoluir, há sempre situações novas, há sempre coisas novas a aprender e nós temos que perceber que não sabemos tudo e temos que querer sempre mais e mais.
Queres fazer com a última questão?
Quero. E quero voltar um pouco atrás na carreira. Eu sei que já passaram muitos anos. Eu lembro-me perfeitamente que há um golaço que marcas ao Porto numa vitória, penso que 3-0 do Belenenses ao Porto. E é isso que acaba por convencer o José Mourinho a contratar-te. Mas na altura falou-se muito sobre a tua possibilidade de ires para o Sporting. Se nos podes confirmar, se estiveste mesmo com pé e meio no Sporting, nessa altura antes de ires para o Porto.
Perguntas-me sobre a possibilidade de eu ir para o Sporting.
Exatamente.
Sim, houve duas, três alturas da minha carreira que houve essa possibilidade, mas nunca acabou por acontecer. Não sei se lembram, houve uma altura em que houve uma troca de jogadores, foi o Clayton que foi para o Sporting e veio um miúdo qualquer para o Porto.
O Ricardo Fernandes.
Ricardo Fernandes, sim.
E quem o Sporting queria na altura era a mim, só que o Porto na altura não deixou. O Porto na altura não me deixou ir a mim, foi o Clayton. E depois na altura, quando eu estava no Braga, quando eu vim para o Benfica, também houve essa possibilidade efetiva de eu poder ter ido para o Sporting. Na altura acho que o treinador era o Paulo Bento. Mas o Sporting na altura tinha muita instabilidade, eu fui pelo projeto e depois também pelo Jorge Jesus, que tinha sido meu treinador no Braga, e acabou por... por também pesar na minha decisão, e sobretudo aquilo que eu estava a dizer há bocado, não era porque eu era grande coisa, mas sempre escolhi bem os projetos e acabei por ir para o Benfica e fui campeão. Consegui ir à seleção nacional outra vez, consegui, pronto, ser titular, e apesar não era uma posição que eu gostava, mas acabei por concretizar um pouco do que eu queria fazer também e voltar a ser campeão e voltar a ganhar títulos, que é sempre bom, não é? É sempre ótimo.
César, obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez, por esta agradável conversa, e sei que há muitos, há bocado falavas nos jovens, se calhar não te conhecem tão bem, e até pelo nosso público que é muito jovem também, certamente te vão conhecer, não, sem dúvida que te vão conhecer, que te vão conhecer melhor com esta conversa e com o trajeto, e agradecemos-te mesmo ter estado aqui presente nesta conversa aqui no nosso podcast. Muito obrigado.
De nada, foi um gosto e boa sorte, corra tudo bem, e sempre que precisarem estou disponível para vocês, ok? Muito
obrigado. E tu, boa sorte, é boa sorte aí na reversão, na corrida, pode ser que haja aí uma repetição ainda, se quiseres alimentar também. Um abraço grande.
Um abraço, obrigado, com licença, um abraço,
tchau, tchau. Tomás, Zé, Oscar, nós marcamos presença na próxima semana aqui, ainda vamos ter convidado até o final do ano. Uma vez que
natalício.
Temos sentado... É, uma espécie de convidado natalício. Papai Noel, vem aí, como diriam os brasileiros. Mas ainda temos... há muito futebol até ao final do ano. Há muito futebol para acompanhar aqui na Eleven, apesar de entrarmos nesse período festivo. Felizmente que vamos ter aí muitos jogos ainda até ao final do ano. Por hoje é tudo. Já sabem que este podcast vos é trazido semanalmente pela Betway. Da nossa parte, é tudo mesmo. Um grande abraço e até para a semana.